No dia 28 de fevereiro, o satélite brasileiro de sensoriamento remoto Amazônia 1 foi lançado à órbita. O equipamento, coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, faz parte da Missão Amazônia e representa um importante passo para os programas e pesquisas espaciais do país. Fábio Fialho, professor do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP e especialista em satélites, comenta um pouco mais sobre as aplicações desses equipamentos.
A impressão média das pessoas é que o satélite está tão longe que não tem muito a ver com o dia a dia delas. Mas o satélite está no uso do celular, está no uso da televisão, do aplicativo de mapa, da internet. Mesmo a comida que vai para o prato da gente tem tecnologia espacial, porque a agricultura precisa ser cada vez mais eficiente. Então, isso envolve o uso de imagens espaciais para fazer avaliação do solo, da plantação, etc. Então, tem uma gama enorme de aplicações que melhoram o nosso cotidiano.
No caso do Amazônia 1, sua principal função é o sensoriamento remoto. A cada 5 dias, as câmeras do satélite irão capturar e fornecer fotos com o intuito de monitorar a agricultura e o desmatamento em território brasileiro. Mesmo possuindo estações privilegiadas, como é o caso do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, o Brasil ainda depende de estrangeiros. Segundo Fialho, o Brasil possui apenas lançadores suborbitais, que não são adequados para colocar o satélite em órbita. Por isso, o lançamento do Amazônia 1 foi feito em uma base na Índia.
A gente só tem lançadores suborbitais, que não são lançadores adequados para colocar os satélites em órbita, então a gente não tem como fazer esse lançamento. A única forma de se fazer isso é através de compra de lançamentos de outras nações que dispõem desse tipo de tecnologia.
Os equipamentos brasileiros lançados antes do Amazônia 1 foram projetados por meio de parcerias, como, por exemplo, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, fruto da cooperação com a China. Apesar da importância de o Brasil conseguir certa autonomia, Fialho comenta que as parcerias ainda são essenciais para os programas espaciais brasileiros. O professor cita o PLATO, programa conduzido pela União Europeia que busca identificar planetas com condições semelhantes às da Terra. A participação brasileira no PLATO é coordenada pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.
O Brasil pode e deve se envolver com parcerias espaciais, porque isso claramente vai trazer vantagens para o país. Eu posso citar as parcerias nas quais eu estou envolvido, que são parcerias que vêm de longa data e que são bastante vantajosas para nós, pelo fato de ainda a gente ter um desenvolvimento espacial muito incipiente em relação às grandes nações. Atualmente a gente está participando do projeto PLATO, que é um satélite dedicado à busca de exoplanetas fora do sistema solar. A gente está procurando terras em outras estrelas, orbitando outras estrelas, que possam abrigar a vida. Essa missão, ela é encabeçada pela Agência Espacial Europeia, e a gente, como colaborador, a gente está engajado no projeto desenvolvendo tecnologia para a missão. Esses desenvolvimentos vão gerar frutos que vão ser não só tecnológicos, como também vai permitir ao país o acesso aos dados científicos pelos astrônomos brasileiros.
O Amazônia 1 foi apresentado pela mídia como o primeiro satélite 100% brasileiro. O professor elogia o trabalho do INPE, mas afirma que algumas peças do satélite foram importadas e por isso não é possível dizer que, de fato, o satélite é 100% nacional.
Primeiro, parabenizar o INPE pela qualidade do trabalho, porque isso é de fato um marco no desenvolvimento espacial brasileiro. Eles atingiram um nível de competência que ainda não tinha sido atingido em nenhum outro programa que o Brasil participava ou que tinha realizado por conta própria. Então, há uma grande nobreza no que o INPE realizou até aqui. Agora, para se dizer que um sistema espacial é 100% nacional, a gente teria que pegar todas as fases de desenvolvimento do satélite e vê-las realizadas no Brasil. Tem dois subsistemas principais no satélite, que são a carga útil, que é o objetivo da missão, por exemplo, a câmera, no caso do Amazônia 1, e tem a plataforma, que é o sistema que provê todas as funções básicas para o satélite sobreviver no espaço. Do ponto de vista da carga útil, eu concordo que é um 100% nacional. Agora, do ponto de vista da plataforma, muito pouco pode ser feito no país. A plataforma é um problema mais complicado, na medida em que os componentes que estão dentro dela são componentes críticos que podem ser utilizados também para uso militar. Então, são fortemente controlados pelos Estados Unidos.
O lançamento abre novas perspectivas para os programas espaciais brasileiros. Para Fialho, o próximo passo é justamente o desenvolvimento desses sistemas críticos.
É um próximo passo necessário para o domínio das tecnologias que realmente importam na área espacial, que o Brasil passe a desenvolver tecnologias críticas. E o fato de ter agora o Amazônia 1 funcionando vai nos ajudar a dar esses passos de forma mais incremental, né?
Além disso, há algumas tecnologias em teste no Amazônia 1. Caso sua funcionalidade seja confirmada, essas novidades poderão servir de base para o desenvolvimento de novos satélites.
Uma vez que consiga demonstrar em voo que essa plataforma funciona, ele pode, num próximo satélite, usar essa base para já montar uma outra carga útil. E aí ele vai, com isso, evitar todo esse custo de desenvolvimento de uma plataforma e tempo que se leva para desenvolver.
O professor finaliza ao comentar a importância dos programas espaciais para o Brasil.
Os satélites são uma parte essencial da nossa vida e eles precisam estar na nossa agenda de investimentos de desenvolvimento tecnológico. O público em geral precisa apoiar e precisa cobrar do governo investimento para a área de satélites, porque isso traz retorno não só para o cidadão, mas para toda uma indústria de alta tecnologia que se forma em volta da área espacial. Hoje a gente tem na área da aviação a Embraer, que é uma referência como empresa de sucesso de alta tecnologia. Há 60 anos a aviação era o que a espacial é mais ou menos hoje, a gente está começando. Atualmente, ninguém questiona a vantagem de se ter uma Embraer dentro do país. A gente pode ter o equivalente de uma indústria espacial no país, com empresas que podem gerar muito emprego de alta qualidade, muita tecnologia para uso do cidadão comum dentro do país.
Nós ouvimos Fábio Fialho, professor do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP, que nos deu um panorama sobre os programas espaciais brasileiros e o Amazônia 1. Rodrigo Tâmaro, para a Rádio USP.